dia, galera! Bem-vindos de volta ao Loop Matinal nessa segunda-feira, dia 9 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Cufal, o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vini, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Helder Marques, o Alex Girão, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vacaro, a Raíza Cunha, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, no episódio de hoje do Loop Matinal, depois dessa pausa de 2 semanas, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. É por isso, inclusive, que o episódio ficou um pouquinho mais comprido do que o normal. Ao invés de só comentar as notícias de sexta-feira, eu vou aproveitar para também fazer um apanhado das coisas que viraram notícia nesses dias que não teve podcast. E eu já vou começar falando sobre o Uber, que depois que foi proibido de circular com os carros autônomos deles lá em São Francisco, acabou mandando os carros para o Arizona. Eles disseram para o TechCrunch que pretendem estrear o serviço autônomo por lá nas próximas semanas, com a diferença que eles já têm o apoio do governador do estado. Ainda sobre o Uber, na sexta-feira eles anunciaram aqui em São Paulo que vão passar a cobrar uma taxa fixa de 75 centavos por trajeto. Isso começou a valer já na última sexta-feira mesmo e, segundo o Uber, que explicou a cobrança sem explicar nada, o dinheiro dessa taxa vai ser reinvestido em iniciativas de segurança para motoristas e usuários e vai permitir o crescimento saudável da plataforma. Outra notícia envolvendo indiretamente o Uber, na verdade agora aqui no Brasil, foi que a Didi Chuxing, lá da China, investiu US$100 milhões na 99, que é a antiga 99 Táxis aqui no Brasil. Isso é curioso, já que a Didi é dona das operações do Uber lá na China. E por último, sobre o mercado de carros, algumas montadoras, como por exemplo a Ford e a Mazda, se uniram para desenvolver uma espécie de consórcio para as tecnologias de entretenimento embarcado, numa tentativa de deixar empresas como a Apple com o CarPlay e o Google com o Android Auto de fora da brincadeira. Bom, agora vamos falar sobre redes sociais. O Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, perguntou para os usuários o que eles querem ver na rede daqui para frente. Isso gerou bastante discussão e também deu origem a um texto bem bacana publicado pelo blogueiro Anil Dash, em que ele resume muito bem o que falta para o Twitter evoluir. O texto tá aqui na descrição, caso você queira ler, mas essencialmente ele diz que a rede tem que ser mais honesta com os acionistas, mais firme contra os trolls e mais comprometida com os desenvolvedores. Ainda sobre a empresa, nessas últimas 2 semanas, a diretora da companhia na China pediu demissão, ela ficou só 8 meses no cargo. O Twitter reconheceu que inflou, por engano, os relatórios de consumo de vídeo em dispositivos Android em até 35%. E, por fim, eles tornaram o Periscope compatível com vídeos feitos em 360 graus direto do aplicativo do Twitter. Seguindo com as redes sociais, a rede ABC anunciou que vai estrear 8 séries feitas exclusivamente para o Snapchat ao longo desse ano, e falando do Snapchat, pintou na sexta uma matéria bem polêmica. Alguns ex-funcionários da rede disseram que a empresa vem inflando os dados e relatórios de atividades para tentar aumentar o valor de mercado à frente da abertura das ações da companhia. Que feio, hein? Quem também virou notícia foi o site Medium, que está com problemas. Eles anunciaram a demissão de 1/3 do quadro de funcionários, inclusive vão fechar os escritórios de Nova York e de Washington, e disseram, sem dar muitos detalhes, que vão procurar outras formas de monetizar a plataforma. E, por fim, sobre esse assunto, vamos falar sobre o Facebook. A Billboard publicou uma matéria dizendo que a rede vem desenvolvendo uma plataforma para bloquear vídeos com músicas que infringem direitos autorais. O Facebook passou vergonha depois que uma notícia falsa ativou lá na Tailândia aquela ferramenta para a galera dizer que está em segurança depois de um problema bem grande, foi de uma bomba que nunca aconteceu. E o Instagram, que é do Facebook, foi atualizado e agora dá suporte às live fotos do iOS e às fotos com amplitude maior de cores das câmeras do iPhone 7. Agora vamos falar sobre o Brasil. Entre o Natal e o Ano Novo, o STF determinou que as operadoras de telefonia estão sujeitas sim à cobrança de ICMS, o que deve aumentar as contas de celular em até uns 20%. O Temer também aprovou aquela lei que eu comentei aqui no fim do ano passado, que vai passar a cobrar ISS para serviços de streaming, tipo Spotify ou Netflix, então é capaz dessas contas também aumentarem. Para piorar essa notícia, entrou aí na roda a cobrança de ISS para compra de apps, que parecia que não ia acontecer. Isso, em teoria, não afeta a App Store, já que ela cobra em dólar, mas deve mexer nos preços tanto da Play Store quanto da Windows Store, isso lá para começo de abril. E por último, sobre o Brasil, mas ainda falando sobre impostos, a Anatel passou a exigir a homologação de drones em uso aqui no país. Essa homologação, na verdade, é uma taxa de R$200 que as pessoas e empresas que tenham um drone vão precisar pagar, e a Anatel justificou a decisão, dizendo que isso é para impedir que o sinal de rádio dos drones bagunce outros sinais de outros meios de comunicação. Enquanto isso, lá na Coreia do Sul, a Samsung ainda está devendo uma explicação para o que causou o desastre do Note 7, mas isso deve chegar já já. Eles estavam quietos até agora, mas eis que na semana passada a empresa prometeu que até o fim desse mês eles vão explicar o que foi que aconteceu, então vamos ficar ligado. Ainda sobre a empresa, o Instituto Flurry Analytics divulgou um relatório dizendo que durante o período entre o Natal e o Ano Novo, 21% dos novos aparelhos que foram ativados foram da Samsung. Isso foi 1% a mais do que em comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda assim a empresa teve menos da metade das ativações de aparelhos da Apple, que corresponderam a 44% do todo. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar o que rolou com a empresa nas últimas semanas. A publicação Consumer Reports disse que não recomenda a compra dos novos MacBooks Pro por conta das inconsistências da bateria, o que fez a Apple dizer que está trabalhando com a publicação para tentar entender o que foi que aconteceu. Essa foi a primeira vez que a Consumer Reports não recomendou a compra de um MacBook Pro. Outra coisa que virou notícia foi que a Apple deixou de vender as coisas da empresa Withings nas lojas dela como uma retaliação ao processo de quebra de patentes que a Nokia abriu contra a empresa no ano passado. Aliás, a Nokia aumentou o número de patentes e o número de processos contra a Apple, e a resposta da Apple foi parar de vender as coisas da Withings, que hoje pertence justamente à Nokia. E enquanto isso, no mundo do Apple Watch, quem conseguir completar os 3 círculos de atividades durante uma semana em janeiro, começando na segunda-feira e terminando no domingo, vai ganhar uma medalha especial, tipo o que eles fizeram para o Dia de Ação de Graças no ano passado. Já uma má notícia para o relógio é que a Apple vai fechar aquela loja do Apple Watch em Londres, lá na Selfridges, o que indica que talvez a Apple finalmente tenha decidido cortar as gorduras dessa divisão. E já que o assunto é loja, a Apple anunciou que vai reformar a famosa loja do Cubo, lá da Quinta Avenida, em Nova York, e por isso, a partir do dia 20 de janeiro, ela vai começar a atender a galera no lugar ali do lado. Se você vai para Nova York e estava esperando ver a loja do Cubo, você só vai conseguir ver do lado de fora. Já outra coisa que a Apple anunciou foi que no dia 1º de janeiro ela bateu todos os recordes de downloads da App Store, de arrecadação também, enquanto isso o número de instalações do iOS 10 superou 76%. Agora, falando em iOS, pintou um rumor de que a Apple deve liberar amanhã o primeiro beta do iOS 10.3 e é possível que ele venha com o tão aguardado modo escuro das interfaces. Vamos ver, falaram que vai ser o ícone de pipoca, o pessoal tá achando que vai ser para poder mandar mensagem dentro do cinema, nada a ver. Mas se for o modo escuro, bacana demais. E por último, sobre a Apple, a empresa se comprometeu a investir US$1 bilhão num fundo da SoftBank, que está tentando levantar US$100 bilhões para investir nas tecnologias do futuro. Bom, e por último hoje, não dava para voltar aqui e deixar de falar da CES, né? Como vocês já devem saber, o Loop Infinito foi para Las Vegas, o Will, o Sérgio e o Tejada cobriram a feira e publicaram uma infinidade de vídeos de produtos e lançamentos no canal do Loop Infinito no YouTube. Ainda assim, eu separei algumas coisas da CES para falar aqui, a começar pela Intel, que finalmente oficializou o lançamento da geração Kaby Lake de processadores. A linha vai ser composta por 4 séries diferentes de processadores que vão ser usados em todo tipo de computador, desde notebooks portáteis de baixo consumo de energia até os PCs mais parrudos. Quem também anunciou uma coisa bacana por lá foi a Lenovo, que trouxe uma caixa de som Bluetooth com a Alexa da Amazon embutida. Aliás, a CES estava cheia de produtos com a Alexa embutida, o que mostra que a Amazon está ficando cada vez mais poderosa no segmento dos objetos conectados, mas não fica só nisso. A Ford, por exemplo, falou que vai integrar a Alexa nos carros dela a partir do mês que vem. Seguindo com os anúncios, a Linksys mostrou um sistema de roteadores interconectados que aumentam o sinal da rede em casas e escritórios, a Kingston anunciou um pendrive com nada menos do que 2 tera de capacidade, a empresa Faraday Future, concorrente da Tesla, anunciou um carro elétrico todo bacanudo, mais potente do que os da Tesla, mas com um lançamento marcado só para o ano que vem, a Asus apresentou o Zenfone 3 Zoom e o Zenbook 3 Deluxe, a Misfit apresentou um smartwatch parecido com o Moto 360, um relógio redondo com tela touchscreen de 1,4 polegada, mas que ninguém sabe ainda qual que é o sistema operacional. E por fim, hoje, a Nvidia lançou um serviço chamado GeForce Now, que essencialmente é uma plataforma bem parruda para streaming de jogos para quem não tem um computador tão parrudo assim. Os jogos vão rodar na nuvem em computadores bem poderosos e a galera vai poder fazer o streaming, jogar de casa como se estivesse jogando localmente num PC ou Mac bacanudo, com um pagamento de $25 por mês para passar entre 10 e 20 horas jogando, o que não é muito, né? Mas já é alguma coisa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu citei, da CES, ou então sobre qualquer coisa que eu comentei hoje, tem mais de 40 links esperando por você aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, incluindo o link para a cobertura do Loop Infinito para a CES lá no YouTube. Lá você também consegue se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá, e é isso aí. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! O dinheiro dessa taxa vai ser reinvestido... Aí ninguém entendeu nada. E, por fim, sobre esse assunto, vamos falar sobre o Facebook, a Blue Blurred. E disseram, sem dar muitos detalhes, que vão procurar outras formas de monetizar...